mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Jurandir?
É, rapaz, tá um tempo lindão, né, cara?
Esse lance vai virar um
cara. Vai te pegar de casa, hein? Boa sorte, cara.
Não vai voar hoje não, Romeu?
Não, não tenho tempo, não.
Eu prometi almoçar com meus velhos ao meio-dia. Lá que você decolar, eu vou pegar o meu bug e mandar pra baixo.
Ah, rapaz, que beleza de paisagem. Aqui na Pedra Bonita, estamos a quase 700 metros de altura. Olha aí, eu vou subir.
Tem um pouco aí, cara. O Camão está na rampa.
Rapaz, domingo passado, esse cara deu uma sorte danada, rapaz. Quando ele estava na maior permanência...
É.
Tu lembra dele, galera? É. Ele entrou num rotor assim, você caiu no stall e cristalizou, rapaz. Ficou tão duro que quase arborizava no joelho.
É. Se ele descesse numa árvore, ele se rebentava todo.
Rapaz, com esse leste, eu vou entrar numa térmica legal, hein? Tchau.
Pera aí, Joaquim, pera aí. Vem cá.
Olha,
o que foi que houve com você e a Heleninha, hein?
Ô, Romeu, o que tu quer saber?
Ah, é verdade. Sou amigo dos dois, né? Vocês vão se casar no sábado, né?
Íamos.
Hã?
É, íamos, entendeu?
Não morei.
Não morou, não? Cara, eu não vou mais me argolar com aquela gata, não, rapaz. Eu deixo ela pra tu.
Tadezinho, vocês desmancharam, né?
Eu desmanchei, sacou? Eu desmanchei. A gente ia fazer a maior besteira, cara. Heleninha é uma menina, entende? Mas eu não sou muito chegado assim à dona de casa, não. Ontem eu disse pra ela a verdade. Eu não ia mesmo aparecer na igreja, né?
Você rompeu o compromisso, cara?
Ô, Romeu, tu deixa de ser quadrado, cara. Eu só mandei ela andar. Olha aí, melhor pra tu, né? Ou vai me dizer que tu não tá gamado nela? Te dou ela todinha pra tu, cara. Vai que é mole.
Mas que isso, cara? Você não pode fazer isso com a garota, não, Durandir. Ela já comprou até um enxoval.
Ih, qual é, cara? Qual é? Eu faço o que eu quero, rapaz. O que eu quero? O romance me enchou só isso, entendeu? Me enchou todo. Olha aí, chega de papo, tá legal? Eu vou me mandar pra rampa com a minha gandolfe nas costas.
É, o que é que eu tenho que levar água?
Ai, como pesa, paciência.
Eu vou ajudar você.
Que isso, paciência. Eu nunca pensei de ninguém, não.
Olha,
fica só olhando a decorrência, Romeu. Daqui a 5 minutos, eu tô sobrevoando a casa da ex. Como de costume, né? Tchau, hein?
Tchau. Sabia. Esse mau caráter. Tinha mesmo que sujar a barra. É, mas isso não fica assim, não. Heleninha não merece uma sujeira dessas.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Tiro ao Pombo. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou casos reais terá sido coincidência.
Que horas são, Suzy?
Ah, 4:30, chefe. Ainda falta meia hora para encerrar o expediente. Tô doidinha para cair fora, hein?
Cadê o Jojão?
Ainda não voltou de Nova Iguaçu, não. Ele foi ver se reconhecia o presunto que desovaram lá na Baixada.
Então não vamos vê-lo mais hoje.
De lá ele deve ir para casa.
Ô, chefe. O senhor terminou de ler o relatório do Dr. Simval sobre aquele assalto?
Infelizmente. O Pivete confessou. Diz que encontrou um revólver na rua e assaltou a agência bancária para roubar um pão. Coitado, tá com fome.
É o telefone. Deixa pra tela. Alô? É Departamento de Polícia Judiciária.
Aqui é o delegado Mantovani da 16ª DP. O inspetor Santos está?
Ah, um momentinho, por favor. É pro senhor, chefe.
Uhum.
Delegado da 16ª. Já vi que temos confusa.
Isso. Alô? Inspetor Santos falando?
Aqui é o Mantovani, inspetor. Lembra-se de mim?
Ah, sim, sim, lógico. Como é que tá, delegado? Quais são as novidades?
Precisamos do senhor. Estou às voltas com um caso que me parece complicado.
Ah, é?
É, e resolvi apelar para o DPJ, antes mesmo dos 30 dias de prática. Trata-se de um mistério bem a seu gosto, inspetor. Mataram um homem pipa.
Explique isso, delegado.
Um desses loucos que voam em asa delta, inspetor. Nós os chamamos de homens pipa. Eles tinham sido proibidos de voar, mas já estão na praça outra vez.
Não, sei, esses malucos, as suas asas voadoras. Mas como é que foi o caso, delegado? Fala.
Como o senhor também deve saber, eles utilizam muito uma rampa que fica no alto da Pedra Bonita, em São Conrado.
É.
E costumam aterrissar na Praia do Pepino.
Exatamente.
Pois bem, hoje ao meio-dia, um desses rapazes saltou da Pedra Bonita, sobrevoou São Conrado e caiu no Juá. Caiu na Avenida Litorânea, na altura da Ponta do Marisco. Sempre que mesmo da terra. Já não caiu à toa, não. Foi derrubado por uma carga de chumbo.
É um crime, né?
É, só pode ser. O rapaz foi caçado em pleno voo como se fosse um pombo. Segundo o médico legista, ele já estava morto quando bateu no asfalto. Um dos grãos de chumbo varou-lhe o coração.
Nenhuma pista do atirador?
Nada. Qualquer pessoa podia ter alvejado o pássaro usando uma espingarda de caça. A carga foi de chumbo grosso. Como é que eu vou descobrir um assassino entre todos os moradores do Juá?
Onde é que o senhor está, hein, delegado? Eu gostaria de ir ao seu encontro.
Estou à sua espera no Instituto Afrânio Peixoto. O corpo já foi removido para cá.
Eu estarei aí num instante para que o senhor me conte tudo mais detalhadamente, tá? Até já.
É, tirar o pombo, hein, chefe?
Verdade, Suzy. Mataram um homem pássaro na altura do Juá. Bom, vamos ao Instituto Médico Legal. O delegado Marco Bani está à nossa espera.
Mas que barato! Eu nunca vi um homem pássaro de perto.
Boa tarde.
Aqui estamos. Esta é Suzy, a minha auxiliar. Ela tomará a nota de tudo.
Muito prazer, senhorita.
Prazer.
Antes de mais nada, eu gostaria que o senhor me contasse a história com todos os pormenores. Depois, então, vamos dar uma olhada no cadáver, né?
Pois não, inspetor. Eu tive notícia do caso por volta do meio-dia e meia. Telefonaram para a delegacia dizendo que um homem pipa tinha sofrido um acidente na estrada do Juá. Fomos ao local e verificamos que a vítima tinha recebido uma carga de chumbo no peito. É um desses loucos que arriscam a vida nas asas voadoras. Seu nome é Jurandir Menezes.
Como encontrou o corpo?
Caído à beira da Avenida Litorânea. Ainda preso às correias da asa delta, que se espatifou. Não há dúvida de que ele foi alvejado com tiros de espingarda quando voava naquele local.
A asa voadora também foi atingida?
Também. Na minha opinião, os tiros foram dois. Um contra a asa e o outro contra o rapaz. Ou então, o atirador errou o primeiro tiro.
E o que foi que o senhor fez até agora, cara?
Tomei as primeiras providências. Os documentos de identidade da vítima estavam nos seus bolsos. Dirigi-me logo à casa do rapaz, no centro da Barra. Seus pais estão viajando pela Europa, mas falei com uma velha empregada. Ela me disse que o jovem Jurandir não tinha inimigos de morte. Um ou outro desafeto, o que é natural. Mas ninguém que tivesse interesse na sua morte. A empregada tem um bom álibi para a hora do crime. Está fora de cogitação.
É, chercher la flama.
Quer dizer,
é francês, gente, francês, chefe. Chercher la flama. Ou seja, procurem pela dona.
Isso quer dizer, chercher la flama. Sim, pode ser. Então, vamos lá. Segue, delegado, por favor.
Só uma mulher envolvida no caso, inspetor. É a noiva do morto. Descobrimos por intermédio da empregada que Jurandir estava noivo de uma garota chamada Helena Severo. Por coincidência, ela e seus pais moram no Juá, próximo ao local onde caiu o rapaz, na rua Jackson de Figueiredo, que fica acima da Avenida Litorânea.
Interessante essa coincidência. O homem pássaro podia ter sido alvejado quando sobrevoava a rua Jackson de Figueiredo. O senhor interrogou a moça, delegado?
Ainda não. Mas falei com um amigo íntimo da vítima, um outro louco chamado Romeu. Um rapaz muito nervosinho. Ele me disse que assistiu a decolagem do parceiro na Pedra Bonita, pouco antes do meio-dia. Eu vou lhe dar o endereço dos pais dessa testemunha.
E o da casa da noiva, por favor. Quer dizer, está excluída a hipótese do rapaz ter sido vítima de um psicopata?
O senhor quer dizer um franco atirador, seria uma ligação com a vítima?
Claro.
Qualquer um dos moradores do Juá.
Isso mesmo, alguém que detestasse os homens. Pipo, por exemplo.
Temos um suspeito nesse jeito, inspetor. Seu nome foi me dado pelo jovem Romeu. Chama-se Marcílio e é vizinho da noiva do morto. Esse sujeito é um inimigo gratuito dos homens Pipa. Já esteve na delegacia várias vezes fazendo queixas. Acho o esporte muito perigoso.
Um assassino em potencial.
Pois é, vai ver que foi ele, chefe. Se encheu com o pombo voando e ó, pimba.
Veremos isso depois. Agora vamos dar uma espiada no cadáver. Quero verificar o ângulo que foram disparadas as balas de chumbo grosso. Pode ser que o morto me diga alguma coisa.
Espera aí, essa não, chefe. Se o morto falar, eu vou te contar. Eu me mando do necrotério. Então, o que foi que o senhor achou, chefe?
Por enquanto, nada. A vítima foi morta com uma carga de chumbo de caça disparada de baixo para cima quando sobrevoava o chumbo. Vamos visitar o jovem Romeu na casa do pai dele aqui na barra. Mas realmente, o morto me disse uma coisa.
Não brinca, chefe. Eu não ouvi nada.
O morto não estava usando aliança de noivado, senhor.
Entra, inspetor.
Com licença.
Esteja à vontade. Esta aqui é a casa de meus pais. Eu moro com um colega num apartamento no Leblon.
Romeu, o seu testemunho pode ser precioso, viu? Segundo me disse o delegado, você assistiu ao crime, não é verdade? Nesse caso, pode me dizer...
Espera aí, inspetor. Não. Eu não assisti a crime nenhum, não. Eu apenas estive presente à decolagem de Joandir. Nós estávamos batendo papo lá na Pedra Bonita e ele se mandou. Ainda não era meio-dia. Todos os sábados, a essa hora, Joandir dava uma volta por cima do Joá. Eu hoje não fui.
E você permaneceu na Pedra Bonita depois que seu amigo decolou?
Não exatamente. Eu tinha combinado de ir almoçar com meus velhos aqui na barra. Depois que Joandir se mandou, eu desci, peguei meu bugre e vim pra cá. E esse é meu álibi.
O crime ocorreu exatamente ao meio-dia.
Você já estava aqui essa hora? Quero dizer... Já passava do meio-dia quando cheguei, né? Devia ser meio-dia e 15, por aí assim.
Nesse caso, você passou pelo local em que seu amigo caiu.
Não passei, não. Ele caiu na avenida, à beira-mar. Eu passei pela estrada do Juá. Eu não vi nada de anormal. Joandir já não estava no ar. Eu pensei que ele já tivesse descido na Praia do Pepino.
Como eu, vocês se davam bem?
Muito bem. Eu admirava ele fácil. Ele era um cobra na asa delta. Olha, a gente fez o curso juntos na escola de ultraleve da Barra. Joandir era um campeão, inspetor. Nunca cristalizou.
Nem podia, era essa onde já se viu um rapaz virar cristal.
Então, cristalizar na gíria dos homens pássaros é perder o controle. Quando os músculos ficam duros devido ao medo ou ao nervosismo.
Mas o Joandir era frio como o gelo. Nunca sofreu um acidente.
Lógico que foi um crime.
Caçaram ele como se fosse um passarinho.
Os tiros partiram da estrada do Juá ou da rua Jackson de Figueiredo. E a vítima foi cair na Avenida Litoral.
Onde ser, inspetor? Olha, eu desconfio daquele cara, vizinho da Heleninha, hein? Que vive falando mal da gente. Aquele coroa era muito bem capaz de dar um tiro no inocente. O que ele tem é despeito por não poder voar também.
Eu já tenho o endereço do senhor Marcílio. Você sabia que seu amigo Joandir tinha desmanchado o noivado com a jovem Helena Severo?
Quem me disse isso?
Você sabia?
O senhor tem razão, né? Joandir não ia mais se casar com a Heleninha, não. Mas isso não
é o que... Você não assistiu o crime, como soube de tudo?
Heleninha me telefonou aqui para casa de meus velhos. Ela estava uma pilha, coitada. Diz que Joandir tinha sofrido um acidente.
Você e a noiva do seu amigo se dão muito bem, certo?
O que é que o senhor está querendo insinuar?
Isso mesmo que você pensou.
eu e Heleninha somos apenas bons amigos. Ela é uma garota sensacional. Jurandir é que não prestava. Se lançaram noivado assim, uma semana antes do casamento. Ele era frio como gelo. Olha aí, se alguém atirou nele, podia ter sido qualquer um, inspetor. Menos Heleninha. Não, ela nunca faria uma coisa dessas.
Que é, Suzy?
Não, chefe. Eu só tapei a boca para não dar mancada, né?
Sim, inspetor Santos, eu sou. Era a noiva de Jurandir. Olha, este é meu pai, minha mãe.
Fique à vontade, inspetor. Muito obrigado.
A casa é sua. Não temos nada a esconder.
Muito prazer em conhecê-los. Esta é Suzy, minha auxiliar.
É, prazer, sim.
Igualmente. Que coisa desagradável. Espero que não tenha sido realmente um crime. Tem havido alguns acidentes com essas asas voadoras.
Infelizmente, senhor Severo, foi um assassinato.
O
Jurandir recebeu uma carga de chumbo no peito e sua morte foi instantânea.
Calma, mamãe, papai. Olha, é melhor levar a mamãe lá para dentro. Ela está muito nervosa e precisa tomar o calmante que o médico receitou.
Sim, claro. Fique você com o inspetor, minha filha.
Sim, senhor.
Diga-lhe tudo o que ele quiser saber. Que coisa desagradável. Logo agora que vocês iam se casar. Vem, minha querida. Você não pode sofrer emoções fortes, viu?
Sim, eu não compreendo como aconteceu uma coisa dessa.
Mas essas coisas acontecem.
A senhorita ia se casar com os Jurandir no próximo sábado, não é?
É, pelo menos tem aí uma aliança no dedo, né?
Sim, senhor inspetor. Tínhamos marcado o casamento para sábado. Estava tudo preparado. E agora, coisa horrível. Eu não faço ideia de quem teria cometido um crime tão monstruoso. O Jurandir se dava bem com todo mundo.
A senhorita tem certeza de que ia se casar com ele no sábado?
Mas, o que quer dizer com isso? Claro que íamos nos casar. Não havia nada que impedisse o nosso casamento.
No entanto, o seu amigo Romeu me disse que Jurandir tinha desmanchado o compromisso.
Isso é um absurdo. Certamente o Romeu está mal informado. Eu e Jurandir iríamos nos casar na próxima semana, inspetor. O senhor quer ver os convites?
Não. Não é necessário. Onde estava a senhorita hoje de manhã por volta do meio-dia?
Eu estava aqui em casa, almoçando com os meus pais.
Chegou a ver seu noivo quando ele sobrevoou a área?
Sim, eu o vi. Para dizer a verdade, inspetor, eu assisti ao crime. Mas no momento eu pensei que fosse um acidente, né?
Conte-me com calma exatamente o que vi. Vamos ver.
Bom, eu estava aqui com o papai. Estávamos sentados à mesa e mamãe estava trazendo as travessas da cozinha. Nós não temos empregada. Eu e mamãe é que fazemos o serviço da casa. Todos os sábados, ao meio-dia, o Jurandir costumava passar por aqui, na sua asa voadora. Ele sempre voava abaixo para que pudéssemos assinar um para o outro, compreende? E hoje de manhã, quando ele apareceu no ar, eu fui para o quintal. Papai ficou à mesa e mamãe na cozinha. E Jurandir deu uma volta por cima do nosso quintal e se dirigiu para a beira-mar. Foi então que eu ouvi dois estrondos e o Jurandir caiu lá para os lados da Avenida Litorânea. Foi horrível.
Esses estrondos foram os tiros, não é, chefe?
Sem dúvida. A senhorita sabe me dizer de onde partiram os tiros?
Eu não sabia que eram tiros. Eu pensei que fosse a descarga de um carro do outro lado da rua.
Do lado da casa do seu vizinho, Narcílio?
É, isso mesmo, inspetor. Agora que o senhor falou, eu me lembrei. Os estrondos partiram da casa do seu Narcílio.
Da minha casa, inspetor? Essa mocinha está enganada. Eu moro sozinho e a esta manhã, meio-dia, não havia ninguém em minha casa.
Onde estava o senhor Marcílio?
Na cidade, muito longe daqui. Eu trabalho no escritório de advocacia na 1ª de março. Eu sou despachante.
Estava nesse escritório ao meio-dia?
Estava. Ou melhor, não exatamente no escritório. A essa hora eu fui almoçar num restaurante próximo. Mas todos me conhecem por ali e me viram almoçando ao meio-dia.
Suzy.
Fala, chefe. Estou tomando nota de tudo. Estou atento.
O que você tem? Você está meio rouca, minha filha.
É uma gripe que não me larga há um mês. Desde as férias, chefe.
Que coisa.
Pois é.
Muito bem. O Suzy, você vai ficar encarregada de confirmar o álibi do senhor Marcinho.
Deixa comigo, chefinho, deixa comigo.
Mas, francamente, não imagino por que a polícia suspeite de mim nesse caso do homem pássaro que despencou na Avenida Litorânea. Eu nem conhecia aquele rapaz. Eu sei que ele era noivo de Helena, filha do velho Severo, mas eu não o conhecia pessoalmente.
Contudo, consta que o senhor detesta todos esses rapazes que praticam o esporte da asa voadora.
Ah, bem, isso é verdade. São todos uns criminosos, Pedro. Esse esporte, como o senhor diz, é muito perigoso e devia ser proibido, sabe? Ainda recentemente, um desses malucos desceu em cima de um banhista na Praia do Pepino e quase matou. Sim, eu não aprovo esse tipo de investimento. Mas nem por isso seria capaz de atirar num homem pássaro.
Eu fui informado de que o senhor é campeão de tiro ao alvo.
Ah, fui, professor, fui. Mas há muitos anos que não pratico tiro ao pombo. Mas eu cheguei a ganhar algumas medalhas.
Senhor Nascido, eu posso ver a sua arma?
Ah, pois não. É um rifle 22. Mas, se não me engano, já está até enferrujado. E como eu lhe disse, há muitos anos que não uso. Eu tenho uma caixa de bala de aço, mas já devem estar muito velhos. Eu não gosto de caçar com cartucho de chumbo como o velho Severo.
O seu vizinho gosta de caçar?
O pai de Helena?
É.
Lógico que gosta. Até bem pouco tempo, ele saía todos os fins de semana de casa para ir caçar inhambus no estado do Rio.
Uhum.
O senhor Severo tem uma excelente espingarda para cargas de chumbo grosso.
Bom dia, chefe.
Bom dia.
Eu sabia que ia encontrar o senhor aqui no departamento.
Então, Suzy?
Ah, confirmei o álibi do senhor Marcílio. Realmente, ele estava almoçando ali num restaurante português da rua 1º de Março, na hora em que atiraram o homem pássaro, sabe?
Eu esperava por isso. O rifle dele também não se presta para cargas de chumbo.
É.
A arma do crime foi uma espingarda de caça.
Ah, peraí, mas como é que o senhor sabe, chefe?
Acabei de ver o laudo da perícia, né? Houve dois tiros com cartuchos de grãos de chumbo grosso. O pobre Jurandir foi caçado como um pombo.
Ah, mas ele não era um pombo, chefe. Aquilo ali era um gavião.
Não entendi. Por que você diz isso? Ah,
consta que ele era um zero e vezeiro, enganar as mocinhas, coitada. Sabe como é que é, homem, né, chefe? Prometia casamento e quando ficava noivo... Sabe como é que é?
O que que é? Você tem alguma coisa contra os homens, né?
Não, o que que é isso?
Então por que essa revolta?
É que ele que não presta.
Bom, vamos lá. Isso aumenta em muito o número de suspeitos, não é, Suzy?
É, pois é.
Mas segundo afirmou a senhorita Helena, desta vez ele ia se casar mesmo, né?
E o outro rapaz, chefe, esse tal de Romeu, que gosta da mocinha, ele ia ficar chupando o dedo, chefe. Bom, e a perícia não esclareceu nada sobre o local em que estaria o atirador, chefe?
Não foi possível determinar o local exato. Mas eu imagino que os tiros partiram das imediações da escadinha Lucélia, que vai dar na rua Jackson e Figueiredo. Ou seja, da casa do senhor Severo ou do senhor Marcinho. A vítima voava baixo e, ao ser atingida, foi cair na avenida a alguns metros abaixo. Não podia ter voado muito tempo, com a asa rasgada daquele jeito.
É, peraí. Deixa eu ver o mapa, chefe. Bom, ele foi atingido aqui. Ué, não foi cair aqui?
Certo.
Mas aqui em cima, no fim da rua Jackson de Figueiredo, fica a estrada do Joá.
É, eu também pensei nisso. Suzy, vem comigo. Vamos voltar ao local e verificar uma coisa.
Isso.
Afinal de contas, o caçador também podia estar na estrada do Joá.
É. Aqui estamos, chefe. Esta é a escadinha Lucélia. A rua Jackson de Figueiredo fica ali em cima e esta estrada do Joá passa lá atrás.
Estou vendo.
E o senhor acha que podia ser o...
Eu acho que sim, sabe? Se o rapaz foi alvejado na altura da estrada, podia ter sobrevoado estas escadinhas, perdendo a altura, e ir cair lá embaixo na avenida. Bom, isso me leva a concluir que os tiros podem ter partido de um carro que passasse pela estrada do Joá. O delegado Marcovani vai gostar de saber disso.
Bom, mas quer dizer que foi o tal Romeu?
Não, 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 não tenho certeza. Mas talvez seja interessante estar no susto.
É a polícia, meu jovem. Seus pais disseram que você estava aqui.
Era a polícia? Mas o que foi que eu fiz?
Eu já disse tudo que sabia.
Chegamos a uma conclusão sobre o local onde estava o atirador que alvejou seu amigo Jurandir. Parece que ele se encontrava no meio da estrada do Juá.
É? Tanto melhor para a Heleninha e os pais dela. E tanto pior para você, meu jovem. O inspetor Santos acha que você estava passando pela estrada do Juá no seu bugre quando se deu o crime.
Eu? Mas não é verdade. Você tem alguma testemunha que eu visse em outro lugar?
Não, eu não tenho. Mas eu só passei por ali muito depois. Se os senhores pretendem me acusar desse crime, se estão procurando um bode expiatório...
As provas circunstanciais contra você são muito fortes, Romeu. Eu não posso fazer nada para ajudá-lo. Você disse que não estava lá ao meio-dia, mas podia estar. Você também tinha motivos para matar o seu rival. Ele ia se casar com aquela moça de quem você gosta.
Não, não é verdade não, senhor. A Jurandir tinha desmanchado com a Heleninha. Ele mesmo me disse ontem de manhã, se morrer.
É a sua palavra contra a da senhorita Helena. Ela nega que o noivado tivesse sido desfeito. E os tiros podiam ter partido de um carro na estrada do Juá, deserta àquela hora. Na falta de outro suspeito, você terá que ser detido para averiguações.
Vamos, meu jovem. Alguma coisa me diz que foi você que matou seu amigo. Eu suspeitei de você desde o começo da história. E você vai confessar.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Tiro ao Pombo.
Jornal da TV, chefe? Eles falaram na prisão do Romeu Santana, tá? E disseram que a polícia está na pista do caçador de pombos.
Isso é bom, Suzy. Eu queria mesmo que dessem a maior publicidade à prisão do suspeito. Pode ser que a noiva do morto sinta um peso na consciência e resolva nos contar a verdade.
O senhor acha que ele está escondendo alguma coisa?
Suzy, eu acredito mais em Romeu do que em Helena. Na minha opinião, Jurandir desmanchou efetivamente o noivado com a moça. E foi esse o móvel do crime. Ele não queria mais se casar.
Mas que sujeira, chefe. Depois de tudo preparado, um escândalo desses? Ah, se fosse comigo, bom, eu também ficava na bronca, é claro, né? Bom, mas quer dizer então que o Romeu entrou de gaiato, hein? Não foi ele que deu os tiros?
Não, Suzy. Eu estive fazendo uma análise dos horários... E cheguei à conclusão de que se ele saiu da Pedra Bonita, no Bugre, pouco antes do meio-dia, não podia estar na rua Jackson de Figueiredo ao meio-dia em ponto. Talvez estivesse a caminho. De qualquer maneira, ele não tinha nenhuma espingarda no carro e não sabe atirar.
Ei, será? Pode entrar! É só empurrar a porta.
Com licença, inspetor, o senhor pode me atender?
Claro, pois não. Eu entendi, não sente, por favor.
Obrigada, senhor. Bom, inspetor, eu acabei de saber que Romeu foi preso e está sendo acusado da morte de Jurandir. Eu acho que isso é um absurdo, uma injustiça, inspetor. Ele não tinha motivos nenhum para matar meu ex-noivo.
Seu ex?
Ah, sim, eu lhe menti quando disse que eu e Jurandir continuávamos noivos. Na verdade, rompemos o compromisso, inspetor. Não ia mais haver casamento. Mas eu, o senhor entende, eu fiquei com vergonha de falar. Ele procedeu como um cafajeste. Eu fui iludida, inspetor. E agora, eu não tinha coragem de contar aos meus pais.
É, essas coisas acontecem. Mas hoje em dia, mais ninguém liga para isso, né?
Eu sei, mas eu fiquei desesperada, inspetor. Isso não se faz. Talvez eu tenha errado ao recusar o amor de Romeu.
Amor de Romeu é fogo, dona Julieta. Desculpe, chefe. Eu estou igualzinho o Jorjão dando mancada.
Diante do seu novo depoimento, senhorita, o caso muda de figura, né? O jovem Romeu não tinha motivos para cometer o crime, mas vocês tinham. Você, seu pai e sua mãe. O procedimento de Jurandir deve ter chocado toda a sua família.
Claro, os velhos ficariam chocados se soubessem, mas eu não contei nada para eles, inspetor. O papai só não sabe, mas ele é muito estourado, por isso eu fiquei com receio de falar. Só eu que sabia que não ia me casar no sábado que vem.
Eu não disse que Jurandir não ia se casar com Heleninha. E sendo assim, que motivos tinha eu para matá-lo? Éramos amigos, colegas, e sempre nos demos bem.
Mas você podia ter tomado as dores da mocinha, vô. Ainda não o excluí da minha lista de suspeitos. Tenho a impressão de que você sabe de mais alguma coisa além daquilo que me disse. Por exemplo, quando se deu o crime, você estava a caminho da rua Jackson de Figueiredo. Do alto da estrada do Juá, tem-se uma visão muito boa do local. E você devia estar acompanhando o voo do seu amigo Jurandir.
Bom, inspetor, eu...
Confessa que assistiu ao crime?
Eu não sabia que era um crime. Só depois é que soube. Mas eu vi Jurandir na permanência, né, sobre o Juá. Eu pensei que ele tivesse pegado um vento de cauda e sofrido um estol e caído para o lado do mar. A distância era muito grande e eu não podia ouvir os tiros.
Mas você sabe a que altura estava o seu amigo quando despencou? Sabe disso, não sabe? Não é certo?
Eu suponho, né, que estivesse planando uns 50 metros sobre a rua Jackson. Mas eu não sei se era perto da escadinha do Célio. Na minha opinião, inspetor, foi aquele coroa indigesto, hein? O seu Marcílio, quem atirou em Jurandir. O senhor não sabe da maior, hein? A semana passada, Jurandir urinou em cima dele.
Que estou sabendo disso, doutor. Minha filha não me falou que aquele patife tinha rompido o noivado. Mas se eu soubesse...
Não tenha calma, querido. Não se comprometa.
Sr. Severo, eu fui informado de que o senhor gosta de caçar com o chumbo grosso. Posso ver a sua espingarda?
Claro. Mas faz muito tempo que eu não a uso. A última vez que fui caçar no interior foi há 2 anos. Vou buscar a arma. Está guardada na despensa.
A senhora também não sabia que Jurandir tinha desmanchado o casamento com sua filha, dona Maria?
Não, não sabia, inspetor. Heleninha não me disse nada. Mas que vergonha teríamos passado na igreja se o noivo não comparecesse. Eu nem quero pensar.
A senhora se lembra onde estava quando o rapaz passou por cima desta casa na asa voadora?
Eu, ontem de manhã?
É.
Eu estava na cozinha, meu marido na sala, sentado à mesa. Ele não se levantou nem mesmo quando Heleninha foi para o quintal. Era meio-dia, pouco mais ou menos. Como não temos empregado, eu faço todo o serviço de casa.
E a senhora viu sua filha no quintal?
Claro que vi. Pela porta da área dos fundos, vê-se uma grande extensão do quintal. Minha filha fez alguns gestos para cima quando o noivo passou.
E ninguém tinha uma espingarda?
Que ideia, inspetor? Claro que não. A espingarda de meu marido está muito bem guardada na despensa.
Mas a senhora viu quando o Jurandir caiu para os lados da beira-mar?
Não, não, não. Isso eu não cheguei a ver. Aliás, eu não podia ver, pois eu estava na cozinha. Só sei que ele passou por cima do quintal a uma altura de uns 20 ou 30 metros e desapareceu para o lado da casa vizinha, onde mora a dona Genoveva.
Onde mora o senhor Marcílio?
Ah, não, não. O senhor Marcílio mora do outro lado da rua, naquela casa amarela. Eu me refiro à dona Genoveva, que mora aqui ao lado. Aliás, dona Genoveva estava no quintal. Deve ter visto meu marido à mesa e eu na cozinha. Sim, porque ela tem o vício de espiar a gente pela janela.
Pronto, inspetor. Aqui está a minha espingarda de caça. Pode examiná-la à vontade.
Com licença.
que houve? Alguma coisa errada?
Não, não. Tudo certo, Sr. Central. Esta podia muito bem ser a arma do crime.
Como?
Mas não cheira a pólvora queimada.
Mas lógico que não, inspetor. Faz uns 2 anos que eu não a uso.
Nesse caso, Sr. Severo, por que o senhor a limpou e lubrificou com tanto cuidado?
Hã?
Sim, porque esse óleo é novo, o que demonstra que a arma foi limpa recentemente.
Ora, se foi limpa, é sinal de que estava suja de pólvora queimada. É estranho. Eu não pego nessa espingarda há muito tempo. E se isso for verdade, francamente, inspetor, é uma coisa que eu não posso entender. Nem minha mulher, nem minha filha sabem lubrificar uma espingarda.
Boa noite.
Boa noite.
Posso lhe dizer as 2 palavras?
Quem é o senhor?
Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Seus vizinhos, Severo, sugeriram que eu conversasse com a senhora.
Ah, sim. É por causa do que aconteceu com aquele rapaz, não é?
Uhum.
Sim, eu esperava que mais cedo ou mais tarde a polícia viesse me incomodar. Mas olha, eu não tenho nada a ver com essa história. Eu só conheci o rapaz de vista, pois ele era noivo da Heleninha. E os dois, às vezes, se encontravam aí no portão. A maior pouca vergonha, inspetor. Mas, enfim, cala-te boca. Quando eu soube, foi pelos jornais que tinham dado 2 tiros no rapaz. E eu fiquei muito admirada.
Admirada por quê?
Ora, por quê? A gente nunca espera que essas coisas aconteçam com pessoas do nosso conhecimento. Quer dizer, com pessoas que a gente conhece de vista, não?
A senhora não assistiu ao crime, dona Genoveva?
Deus me livre! Se eu visse o rapaz cair, eu ia ficar muito nervosa.
Mas a senhora estava no seu quintal quando a asa voadora passou aqui por cima, não estava?
Ah, isso estava, senhor. E vi o rapaz passar gesticulando, como fazia todos os sábados. O que eu quero dizer é que eu não vi quando ele caiu.
Mas ouviu os 2 tiros?
Bem, isso eu não sei. Realmente, eu tive a impressão de ter ouvido umas explosões do lado da casa do Severo. Eu pensei que fossem bombinhas de São João.
A senhorita Helena estava no quintal, parece.
Ah, é, estava, senhor, estava. Mas não tinha nenhuma espingarda na mão, não. Isso eu posso garantir ao senhor, porque eu sou boa observadora. Também eu vi o senhor Severo sentado à mesa do almoço. E ele não tinha nada nas mãos. Pela janela, não é? A gente vê tudo o que se passa na casa vizinha. A dona Maria, ela estava na cozinha. E se alguém deu esses tiros no rapaz, foi lá do outro lado da rua.
Muito obrigado, dona Genoveva. Isso me basta. Agora eu vou confrontar os depoimentos de todas as testemunhas para ver se chega a uma conclusão.
Agora que estamos aqui sozinhos no seu gabinete, chefe, o senhor quer que eu ajude?
Não, mas está tão gentil, ajudar em quê?
Atenção, é. Eu vou dizendo as minhas besteiras e o senhor vai tirando as conclusões certas. Por exemplo, os tiros podiam ter saído de 3 lugares ao mesmo tempo.
Devagar, hein, mesmo? Devagar, vá.
Da estrada do Juá, onde estava Romeu, da rua Jackson de Figueiredo, onde estava a família Severo e dona Genoveva, e da escadinha Lucélia, onde não tinha ninguém.
Não, Sus, não.
Hã?
Não. Os tiros partiram da casa do Severo ou da vizinha, a Genoveva, não?
Ah, é.
Mas esta última não tinha motivos para matar o homem pombo. Também não tenho dúvidas de que a arma usada no crime foi a espingarda de caça do Sr. Severo.
Ué, então foi o coroa o assassino, chefe? O rapaz magoou a filha dele?
Não. Não podia ser o Sr. Severo, por 2 razões. A primeira, porque ele não sabia que Jurandir ia desmanchar o casamento com a filha. E a segunda, porque tem um bom álibi. Estava sentado à mesa na sala quando foram dados os tiros.
Bom, então foi a mocinha, chefe. Ela estava no quintal com a espingarda escondida debaixo da saia e quando o pombo apareceu, ó, pimba!
Heleninha usa calças compridas. E ninguém esconde uma espingarda debaixo da calça, nem mesmo você, né?
É, tem razão. E a mãe dela estava na cozinha, né? Porque da cozinha não dá,
mas né? Alguém limpou muito bem a espingarda depois dos tiros. Alguém que tinha fácil acesso à despensa e que sabe lubrificar uma arma. Podemos excluir Dona Maria e Helena.
Pronto, já resolvi o problema. Então foi a empregada, porque eles não têm mordomo.
Nem empregada, Suzy. Contudo, sim. É, pode ser.
O que é que pode ser, chefe?
Venha comigo, Suzy. Acho que matei a charada. Vamos voltar à casa do Severo.
Vambora.
E desta vez levaremos o delegado Marcovani em nossa companhia.
Isso.
Boa tarde, Dona Maria. Sou eu outra vez. Este é o delegado do distrito.
Ah, sim. Senhora.
Podemos dar uma espiada na sua área?
Oh, mas claro, inspetor. Entrem. Entrem, por favor.
Com licença.
É por aqui. Desculpem, está tudo desarrumado.
Esta porta é da despensa, não é? O inspetor me falou.
Puxa vida, olha que cozinha bacana, hein? Toda ladrilhada de branco. Parece até hospital, dona.
É, por aqui. É. Mas abaixem a cabeça, tem roupas na corda.
É, realmente, é uma área descoberta, né? É, e ali no fundo tem um tanque, olha lá.
Este muro dá para a casa de dona Genoveva,
não é? Não, não, inspetor, dá para outra rua. Olha ali o portão, a casa da dona Genoveva, ela fica além do outro muro, nos fundos, à direita.
É, e o portão dá para a rua, chefe, olha só. É, e ali em frente estou vendo a casa amarela do senhor Marcílio. Bom, só que ele não estava em casa ontem ao meio-dia.
Exato,
né?
Não havia ninguém na casa dele, que é a única que fica ali em frente.
Exato.
E são raros os transeuntes nesta rua.
É. Afinal, qual é a sua ideia, inspetor? Eu confesso que não entendo.
Empatou comigo, doutor delegado. Somos duas toupeiras.
Ô, Suzy, que é isso,
moço? Desculpe, chefinha, dei mancada na base do Jorjão.
Bom, dona Maria, vamos para a sala. Seu marido não está?
Está, sim, senhor. Ele e a Heleninha.
Um momentinho. Quero olhar na dispensa. O senhor Severo não me mostrou a munição que usava na sua espingarda quando ia caçar no estado do Rio.
Não, mas está tudo aqui, inspetor.
Com licença. Aqui é. Estou vendo. Espingarda nesta prateleira e uma caixa de balas. Fala, delegado.
Sim.
É que me diz isso.
Faltam exatamente dois cartuchos nessa caixa. Uhum. Balas de chumbo grosso, hein? Não há menor dúvida.
O senhor descobriu tudo, inspetor. Eu sabia que ia acabar descobrindo.
Papai!
O senhor confessa, senhor Severo?
Confesso, senhor delegado. Pode me prender.
Meu Deus!
Foi eu quem matou aquele cafajeste.
Não, Oscar, não! Não,
minha filha, contudo, senhorita Helena, sua mãe terá que sofrer outras emoções fortes daqui por diante. Porque seu pai está confessando um crime que não cometeu. Ele tem um álibi perfeito, pois foi visto pela vizinhança quando estava sentado à mesa da sala. Seu Severo, é um gesto muito nobre, mas a justiça quer a verdade.
Como?
O senhor limpou e lubrificou a espingarda usada no crime, mas não foi o assassino.
Mas
quem matou o Jurandir foi a Dona Maria.
Mãe, mas não pode ser, não é possível.
É a única pessoa que tinha o motivo e a oportunidade. E assim lavou a honra de sua filha.
Mas que bacana, chefe. O senhor é o maior, é o Sherlock Holmes. Parece novela de TV.
Suzy.
Meu inspetor, mas...
Não diga nada, querida. Eu respondo por você.
O senhor apenas limpou a espingarda quando viu que ela fora usada no crime. Foi sua senhora quem atirou sem que vocês vissem. Ela sabia que Jurandir tinha desfeito o noivado e sempre passava aqui por cima ao meio-dia e tratou de se vingar.
Mamãe, mas não podia ser, eu não falei nada.
Falou sim, senhorita. Falou sim. Todas as filhas trocam confidências com as mães. O senhor Severo não sabia, mas Dona Maria estava parte.
É verdade, sim. E chega de mentira. Chega. Fui eu. Eu atirei naquele canalha. Quando a Heleninha me disse que ele tinha feito ela de boba, eu resolvi matá-lo. Ele não se casaria com minha filha, mas também nunca mais iria abusar da boa fé de outras mocinhas.
O senhor
Vocês não imaginam do que é capaz uma mãe que vê sua filha ultrajada.
Só a senhora podia ter cometido o crime, pois não tem um álibi. Dona Genoveva viu seu marido e sua filha, mas não podia ver a senhora. Por isso, supôs que a senhora estivesse na cozinha. Quando o rapaz passou por cima desta casa, na asa voadora, a senhora apanhou a espingarda na despensa, que fica no corredor da cozinha, carregou-a com os dois cartuchos de chumbo grosso e foi dispará-la na área. Só acertou no segundo tiro.
É, o alvo movia-se devagar, mas eu não tenho prática de tiro ao
corpo. Depois a senhora voltou a guardar a arma na despensa. E seu marido, mais tarde, ao perceber que ela fora usada, tratou de limpá-la cuidadosamente.
Lamento muito, minha senhora, mas tenho que cumprir o meu dever. A senhora está presa.
Não chore, querida. Olha, eu vou arranjar um bom advogado. Você sofre dos nervos e será absolvida no tribunal. Olha, alegaremos privação de sentidos. Você será internada num sanatório.
Faça isso, seu Severo. Pode ser que cole. Hoje em dia, esse tipo de atenuante está na moda. Os que matam sempre sofrem um pouco. Mas as maiores vítimas são sempre os que morrem.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Tiro ao Pombo. Tomaram parte os seguintes artistas: Jurandir Laio Júnior, Romeu Carlos Marques, Inspetor Santos Domício Costa, Suzy Lourdes Santana, Delegado Milton Barros, Helena Maralise, Severo Orlando Melo, Senhora Neida Rodrigues, Marcílio Geraldo Cruz, Vizinha Auriceia Araújo, Locutor Aurélio Andrade, Operador Valdomiro Santos, Sonoplastia de José Marques. Direção de Rádio Teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.